politicamente insurreto.
Eu não acho que isto seja debate político.
Mentira!
Pensar em alhos e saíram-lhe bugalhos...
Está a ser, está a ser
ouvir
totalmente...
uma mulher calada.
O que é mau é novo e é da sua responsabilidade.
Oh, mas deixa-me acabar a frase. O Partido Socialista não está no Parlamento apenas para assistir.
O podcast do blog Debaixo dos Arcos, com a assinatura de Miguel Pedro Araújo.
Liberdade de expressão, que foi uma das maiores conquistas de Abril.
Vitória
robusta que permite ao Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro.
Mas o que é isto?
Demite-se já!
Semanalmente, há política, o que é da política e outras coisas que tens. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.
No meu entender, pode.
Moção teve 171 votos contra, 4 abstenções, 49 a favor, é rejeitada.
O facto de nós votarmos contra a moção de censura e acharmos que ela é somente uma manobra de diversão do Chega não significa que um primeiro-ministro não tenha que ser transparente. Claro, quando se adensem dúvidas sobre a sua atividade, nomeadamente sobre a sua atividade empresarial.
O Chega perde também uma oportunidade, porque mesmo no que diz respeito à Spinum Viva, pegou na questão da lei dos solos e das pertenças incompatibilidades para justificar uma moção de censura. Ora, essas incompatibilidades são longínquas, são hipotéticas e não há nada que justifique relativamente à lei dos solos uma moção de censura que se aplica, obviamente, a questões concretas, a questões evidentes que tenham acontecido e nada disso acontece.
Sr. Primeiro-Ministro, nós avisámos quando trouxemos a lei dos solos à Assembleia da República. Avisámos que era uma porta aberta para conflitos de interesses, que era uma porta aberta para a especulação e que os preços dos solos rústicos iam subir. Tudo isso aconteceu.
Que supremo descaramento. Que supremo descaramento. Um partido que todos os dias, pinga a pinga, nos trazia escândalos uns após os outros, vir agora agarrar-se como tábua de salvação a uma moção de censura.
Esta moção de censura diz mais sobre o seu proponente do que sobre o seu objeto.
Seria importante que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse prestado os esclarecimentos antes desta moção e não neste triste espetáculo que o Chega mais uma vez nos vem aqui tentar proporcionar.
Sobram páginas e páginas, e mesmo assim serão sempre poucas, com a descrição dos comportamentos deploráveis no Parlamento, ou melhor, na dita Casa da Democracia, que é o símbolo mais alto do Estado de Direito Democrático, da bancada da extrema-direita portuguesa, que, independentemente do distanciamento ideológico, que é abissal e não é mensurável, deveria ser exemplo da ética e dos valores da política e da democracia. Como se isso não bastasse, como raramente basta a esse partido no que concerne ao respeito pela democracia e ao respeito pelos direitos e liberdades, a total falta de moral para propalar a defesa de princípios que na prática não professa e que são meras narrativas populistas, leva à propaganda de estratégicas políticas manifestamente ilusionistas e pífias. Exemplo disso foi a tão badalada e agitada bandeira política da anunciada moção de censura ao governo, numa total banalização do princípio do mecanismo democrático usado sem qualquer critério e sem qualquer sustentação. Não estava em causa a governação, a gestão do país, a ausência de um rumo para Portugal, para o desenvolvimento e para o fortalecimento da responsabilidade social que deve caber ao Estado enquanto garante dos direitos jurídicos, políticos e sociais dos cidadãos, portugueses ou não, nem muito menos a questão da política dos solos, que era o que estava também em causa e que o próprio partido aprovou em sede plenária. O que estava em causa na moção que foi apresentada pelo Chega pretendia levar a plenário apenas como fundamentação dois objetivos de mero jogo político estratégico, mas claramente falhados no seu resultado. O primeiro, na tentativa de desviar os holofotes que se têm focado nos inúmeros casos de ética, transparência, comportamento e coerência ideológica partidária, ou da falta disto tudo, que têm vindo a público sobre o partido, deputados, dirigentes e militantes. O segundo era colocar em causa que o Primeiro-Ministro deveria ter vindo na altura, ou melhor, o segundo, sem colocar em causa que o Primeiro-Ministro devesse ter vindo na altura devida, logo nos primeiros momentos do surgimento da suspeição que recaiu sobre si, os devidos e merecidos esclarecimentos, e não por terceiros, mesmo que altos responsáveis do PSD ou do Governo, como o caso do líder da bancada parlamentar do partido. O que é certo é que a contra-estratégia de Luís Montenegro em ignorar as pressões da extrema-direita esvaziaram o objetivo político de André Ventura, que era provocar, com a ameaça da apresentação de moção de censura, uma resposta do Primeiro-Ministro com os devidos esclarecimentos e retirar daí os louros partidários como o único partido que tinha obrigado Montenegro a falar e o único partido preocupado com a moral, transparência e a corrupção em Portugal, o que não corresponde de facto de toda a verdade. Não só não conseguiu nenhum objetivo estratégico, felizmente, e com toda a oposição e bancada do PSD a ignorar todo este circo político populista, como viu a proposta da moção de censura completamente chumbada. Haverá sempre a esperança que todos estes tiros nos pés, todo este descobrir da verdadeira natureza do partido, provoque o arrependimento dos experimentalismos eleitorais daqueles portugueses que em março de 2024 resolveram brincar à e com a democracia.
A crise. Vou terminar, Sr. Presidente.
Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.
Politicamente Insurreto, disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.